Deixa eu dançar pro meu corpo ficar otara. A cuca ficar otara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar otara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar otara. Minha cara, minha cuca ficar otara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar otara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar otara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava,
virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br, câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
E agora, a música do dia. Apresentação Luiz Cláudio Canuto.
No dia 23 de abril de 1897, nasceu Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha. Filho de um músico, Alfredo da Rocha Viana, um flautista, né? E que tinha a coleção de partituras, né? Aliás, a família de Pixinguinha era uma família de músicos, né? O irmão dele, Otávio Viana, o China, era também músico. Pixinguinha fez parte do grupo Caxangá, com João Pernambuco e Donga. Depois formou o conjunto Oito Batutas, bastante atuante na década de 20. Na década de 30 foi para a gravadora RCA. Na década de 40 integrou o grupo regional de Benedito Lacerda. E ao longo de toda a sua carreira compôs grandes clássicos da música brasileira, né? Entre 16 e 17, olha só, quando tinha 20 anos de idade, olha que loucura, Pixinguinha compôs Carinhoso. 10 anos depois, pouco mais de 10 anos depois, compôs Lamentos, né? Dois dos choros mais conhecidos, né? E mais aclamados do Brasil. Você vai ouvir agora a música Os Oito Batutas, né? Oito Batutas foi um conjunto de que Pixinguinha fez parte, mas também é o título de uma música. Você ouviu Os Oito Batutas, de Pixinguinha? A música foi essa porque no dia 23 de abril de 1897, nasceu Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha. Ele morreu no dia 17 de fevereiro de 1973. Olha, os últimos anos de vida de Pixinguinha, ele passou no bairro de Ramos, né? O bairro que ele gostava muito. E ele morreu, olha só, na igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Ele ia ser padrinho numa cerimônia de batismo. Essa morte de Pixinguinha numa igreja em Ipanema acabou gerando uma tradição, né? A banda de Ipanema, né, sempre faz o seu desfile de carnaval, né? Ela se concentra ali na rua Gomes Carneiro, depois vai para... segue a Vieira Soto, passa pelo Leblon, depois entra na rua Joana Angélica, atravessa a Prudente de Moraes até Visconde de Pirajá. E ali eles cantam a música Carinhoso, é uma tradição, né, em frente à igreja onde Pixinguinha veio a falecer, olha só, antes de uma cerimônia de batismo onde ele seria o padrinho. Grande Pixinguinha. Nascido no dia 23 de abril de 1897. Sempre temos que nos lembrar desse grande talento da música. A música do dia volta amanhã.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Você que quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal de Vitória da Conquista, acompanhe a nossa programação e acesse www.câmaravc.ba.gov.br. 6h37.
Batido pelos desenganos, no final dos anos volto pra te ver. De capa e espada, herói capitulado, faltoso confesso erros e pecados que a cerviz de ferro loucos cometi. Na mocidade o perpassar dos dias a mim foi leve sem agravar ninguém. Pautei minha vida em segmentos breves, na aura perdida da distante infância, que mais nada deve além da vida e a salvação da alma a Deus e nada a ninguém mais. Perdido andei na noite longa, com os porcos pastei bem distante do lar. Mil febres me queimaram o peito, te via em sonho a delirar. Chegavas como abrir das flores, silenciosa no jardim do oitão daquela casa antiga. Minha alma amiga já não canta mais. Ao tempo, ó, como lamento o estiolado em vão. Fui perdulário em gastar de soluto horas e minutos que no Eclesiastes, em derradeiro canto, estrofou Salomão. Mas apesar de erros cometidos, em retidão a vida porfiei. Vendi meus dias em estâncias medonhas, meu tempo querido numa terra estranha, para desconhecidos de malévola sanha, que maldava o pão no suor que lhes dei. Rendido ante as vicissitudes, na velhice choro infância tão feliz. Não juntei nem prata nem ouro, amar ninguém nunca me quis. Minhas trovas, pequeno tesouro, legado deixo aos filhos meus. E a mim resta a esperança ainda. Minha noiva já és bem-vinda, ó morte eu vou pra Deus.
Vai ao pote e não encontrar. estrelas no cio. Marinheiro perdi o navio, um candinheiro sem pavio. Assim sou eu, sem a linha, sem o linho. Folha vaga, voz na estrada. Cantei luas, estrelas, madrugadas. O meu penar numa toada, como quem ama ainda o anjo que era namorada.
Quando você foi embora, bicho que abandona a casa, perdi o rumo e bati asas, ave desamparada, sem pernoite, sem morada, desapontado e ardente. Como quem tem sede vai ao pote e não encontra água. Um animal saudoso, longe da manada.
Noite cinza, as estrelas no cio. Marinheiro perdi o navio. Um candinheiro sem pavio. Assim sou eu, sem a linha, sem o linho. Folha vaga, voz na estrada. Cantei luas, estrelas, madrugadas. O meu penar numa toada, como quem ama ainda o anjo que era namorada.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Demand is love.
Tá gostando da nossa programação? Então não desgruda do rádio, porque já já tem mais novidades por aqui. 6h49.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabar em teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabar em teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabar em teu carnaval. Mas você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem com teu carnaval. Você merece.
Acompanhe o dia a dia da Câmara Municipal. Acesse www.camaravc.ba.gov.br. 6h52.
Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto no segundo este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua. Maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto num segundo este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda. Mas lendo atingi o bom senso, a imunização.
Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda. O livro Universo em Desencanto. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua. Senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua. Não perca tempo. Leia o livro Universo em Desencanto.
Chance em paz, me disse vá. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Estimular a produção nacional e valorizar as bibliotecas públicas.
E presidente Lula anuncia a expansão do MEC Livros, um acervo digital e gratuito que teve em 2 semanas 500 mil de acessos.
Esse é o papel do Estado, é permitir que a gente consiga ter e dar condições para que vocês que produzem cultura, vocês que escrevem livros, vocês que querem ler, tenham possibilidade de acesso.
Você vai ouvir também, começa amanhã a Semana Nacional de Vacinação nas escolas.
O objetivo é atualizar a caderneta de cerca de 27 milhões de estudantes em mais de 104 mil colégios. Natália Koslick.
Crianças e adolescentes de 9 meses a 15 anos de idade poderão ser vacinados nas escolas mediante autorização dos pais ou responsáveis.
E na nossa entrevista do dia, acordo Mercosul-União Europeia começa a valer a partir de 1º de maio.
Vamos saber dos benefícios para produtores e empresários brasileiros com Márcio Elias Rosa, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Ampliar o acesso de leitores no país até 2036, valorizando o livro e as bibliotecas nacionais.
Esse é o objetivo do Plano Nacional do Livro e Leitura, assinado hoje, Dia Mundial do Livro, pelo presidente Lula.
Também foi anunciada a expansão do programa MEC Livros e premiadas iniciativas de estímulo à leitura.
Quem acompanhou e traz os detalhes é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciane e Luciana, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O Prêmio Viva Leitura contou com a inscrição de mais de 1.800 projetos de todas as regiões do país. Hoje, em Brasília, o presidente Lula entregou a premiação a ganhadores das 5 categorias, que envolvem iniciativas em escolas, implantação de bibliotecas comunitárias e ações no sistema prisional. Também no evento, Lula assinou o novo Plano Nacional do Livro, que fortalece ações voltadas ao livro, à literatura e às bibliotecas. O plano terá validade de 10 anos. Entre os objetivos, até 2036, está aumentar de 47% para 55% a proporção da população com hábito de leitura, além de ampliar o acesso ao livro, incentivar a produção literária nacional, fortalecer a cadeia produtiva e valorizar os espaços de leitura. O presidente Lula destacou a importância da leitura para o país.
O nosso papel é criar condições para que toda, sem distinção, criatividade feita do ponto de vista cultural do ser humano possa chegar à mão de todos. Esse é o papel do Estado. É permitir que a gente consiga ter e dar condições para que vocês que produzem cultura, vocês que escrevem livros, vocês que querem ler, tenham a possibilidade de ter acesso.
E Luana, foram anunciadas também novidades aí para o MEC Livros, não foi isso?
É isso mesmo, Luciana. O MEC Livros, biblioteca digital gratuita, lançada este mês, vai ficar ainda maior. O catálogo subiu de 8 mil para 25 mil títulos. Uma outra novidade é que será possível devolver o livro antes do prazo de 14 dias, como explicou o ministro da Educação, Leonardo Barchini.
No começo do MEC Livros, a gente prestava esse livro por 14 dias e os usuários não podiam devolver antes dos 14 dias. Então, a partir de amanhã, o empréstimo não se limitará ao prazo de 14 dias. Você poderá ler o seu livro. Se você não gostou e leu 10% do livro, você pode devolver o livro e pegar outro. E se você gostou e leu rápido, você também vai poder devolver o seu livro e pegar outro livro para continuar.
O MEC Livros já tem mais de 570 mil usuários ativos em menos de um mês. E 266 mil livros foram emprestados até agora. São títulos nacionais e internacionais, inclusive lançamentos. Lembrando que o acesso é pelo site meclivros.mec.gov.br ou pelo aplicativo MEC Livros, que pode ser baixado no celular. É preciso usar o cadastro no gov.br. Luciana e Luciano.
Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E pela manhã, o presidente Lula foi conhecer de perto iniciativas que garantem para a agricultura alimentos mais resistentes e com qualidade.
As experiências estão sendo apresentadas pela Embrapa durante a Feira Brasil na Mesa.
Na Feira Brasil na Mesa, a ciência virou ingrediente para novas possibilidades no prato do brasileiro. O evento da Embrapa Cerrados, em Planaltina, no Distrito Federal, reúne produtores, pesquisadores e empreendedores que transformam inovação em alimentos. Entre os destaques, produtos desenvolvidos a partir de pesquisas da Embrapa e de iniciativas regionais, como o butiá, fruta do Rio Grande do Sul, que produz creme, geleia e licor, uma diversidade de sabores do sul do país, explica Andréa Noronha, analista da Embrapa de Pelotas, do Rio Grande do Sul.
O fruto pode ser explorado na alimentação humana, os animais nativos comem o butiá e a fibra pode ser utilizada por artesãos para fazer artesanato.
São bebidas, castanhas, farinhas regionais e plantas alimentícias pouco conhecidas, tudo resultado de pesquisas que buscam diversificar a produção e fortalecer a agricultura brasileira com investimentos e ciências, destaca a presidente da Embrapa, Silvia Massuá.
É um espaço para a valorização da produção de alimentos, a conexão disso com a ciência, com a inovação, com a agricultura familiar, com o cooperativismo e com o desenvolvimento sustentável.
Na abertura da feira, o presidente Lula percorreu o pomar da ciência, conheceu os estandes e conversou com produtores e pesquisadores. E disse que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária é um orgulho, principalmente em aumentar a qualidade do produto brasileiro.
O que eu quero é isso, é diversificar, porque isso vai gerar emprego, isso vai gerar oportunidade de produção, vai aumentar a escala, vai melhorar a pesquisa, vai melhorar a qualidade. E nós sabemos que não basta produzir. Para a gente ganhar mercado, é preciso produzir com excelência de qualidade.
A Feira Brasil na Mesa segue até sábado com entrada gratuita. Interessados também podem acompanhar o evento pelo YouTube, no perfil @embrapa. Reportagem Pablo Mundim.
E o presidente Lula autorizou a nomeação de mais de 1.000 aprovados no concurso para carreiras policiais da Polícia Federal.
A previsão é que até o final deste ano, pela primeira vez na história, todos os cargos da Polícia Federal estejam ocupados.
Segundo o presidente, servidores atualmente cedidos a outros órgãos serão convidados a retornar à Polícia Federal, como parte da estratégia de fortalecimento da instituição no combate ao crime organizado.
O acordo entre o Mercosul e a União Europeia entra em vigor a partir de 1º de maio.
A expectativa é que a parceria fortaleça o comércio entre os dois blocos com redução de tarifas e criação de novas oportunidades para exportadores e investidores.
Para comentar os impactos dessa medida para o Brasil e também sobre os resultados da viagem feita com o presidente à Europa, conversamos agora ao vivo com o ministro Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Boa noite, ministro. Bem-vindo.
Muito boa noite, Luciana, boa noite, Luciano, boa noite a todos que nos ouvem.
Ministro, para começar, o senhor pode explicar o que é o acordo Mercosul-União Europeia e quais os impactos ele traz para o Brasil com a entrada em vigor agora, 1º de maio?
Posso, Luciano, e olha, eu acho que é motivo de festa ou de celebração. Nós estamos falando do melhor e maior acordo já feito pelo Mercosul, um dos mais importantes feitos em todo o mundo. Nós estamos assistindo à formação de um novo bloco econômico e comercial, composto por 720 milhões de pessoas. Essa é a população, corresponde à população do Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e, em breve, a Bolívia, e todos os países que integram a União Europeia. Nós temos 720 milhões de consumidores nesse mercado e um PIB de 22 trilhões de dólares. Então, nós estamos, de fato, em face de um grande bloco econômico. O que significa isso? É um acordo de livre comércio. Com o tempo, nós não vamos pagar imposto de importação por determinados produtos, ou quase todos os produtos, 95% dos produtos vindos da Europa, e a Europa também não pagará, depois de um bom tempo, imposto de importação por produtos que comprar do Mercosul, não apenas do Brasil. Mas isso não é feito de imediato. Começa no dia 1º de maio, e aí vai lentamente reduzindo as alíquotas, não é? No caso do Mercosul, ele é mais beneficiado do que a União Europeia. Por quê? Porque aqui nós exportamos mais commodities, não é? Mais proteína, carne, soja, o próprio petróleo, o óleo bruto, né? Agora, e já no caso deles, não, é produto mais industrializado, então a alíquota é reduzida quase que imediatamente. É mais rapidamente reduzida a alíquota para as nossas importações.
E, ministro, como é que a gente pode explicar para o nosso ouvinte qual vai ser esse benefício para o brasileiro, para o empresário, de início? É produtos mais baratos?
Com o tempo os produtos serão mais baratos. Os produtos fabricados na União Europeia que forem importados para o Mercosul, para o Brasil, com o tempo eles chegarão mais baratos aqui no Brasil. Vai ficar mais barato para o consumidor. Agora, tem um outro ganho que é muito maior que esse, não é? Nós teremos que necessariamente constituir indústrias competitivas, produtivas e competitivas. Nós teremos que reduzir insumos para a indústria, fortalecer os investimentos industriais e, com isso, ter uma indústria mais exportadora. O nosso vice-presidente da República e ex-ministro Geraldo Alckmin, ele gosta de dizer sempre o seguinte: quem fabrica uma roupa, ele pode vender só no mercado interno. Mas quem fabrica avião tem necessariamente que vender no mercado externo. Há muitos bens que só se viabilizam se for vendido no mercado externo. E o Brasil precisa fazer isso. Além das commodities, que são fantásticas e nos garante uma balança comercial muito importante, né? Nós precisamos ter indústria forte, manufatura forte, né? E para isso é preciso que façamos investimentos. E isso vai acontecer. Todas as estimativas indicam que, a partir do acordo Mercosul-União Europeia, a gente vai ter um crescimento do PIB nas importações, nas exportações e também nos investimentos.
E mais empregos também, né?
Emprego e renda. Hoje o Brasil está vivendo o pleno emprego, né? Nós estamos com mais de 100 milhões de pessoas empregadas, com direitos sociais assegurados. É a menor taxa de desemprego da nossa curva histórica, graças a uma política de desenvolvimento econômico que tem no seu eixo, dentre outras medidas, a nova indústria Brasil, não é? A indústria gera emprego e gera renda qualificada, assim como o comércio, assim como o serviço.
Bom, agora vamos falar sobre a missão Europa que o presidente Lula passou pela Espanha, Alemanha e Portugal, né? Quais foram os principais objetivos, ministro, dessa viagem e já há resultados para o Brasil?
Há resultados e é interessante. O presidente Lula ele desempenha um papel de grande liderança no mundo todo e hoje talvez seja a principal liderança aqui do Sul Global, né? Ele é chamado para todos os foros. Nós estivemos na Espanha, eu acompanhei a missão, na Espanha, na Alemanha e depois em Portugal. Na Espanha, nós tivemos primeiro um encontro de natureza geopolítica. Há um fórum para a defesa da democracia, que é liderado pela Espanha, mas já reúne quase 20 países. E essa foi a primeira reunião. A outra foi com grupos empresariais, cerca de 11 grupos empresariais espanhóis que investem no Brasil. E todos nós conhecemos algum grupo empresarial espanhol forte, né? Uhum. Banco, seguradora, concessionárias, enfim, que estão aqui no Brasil há décadas realizando investimentos e que queriam dialogar conosco para conhecer as políticas que estão sendo executadas e anunciar novos investimentos. Depois, na Alemanha, né? Nós tivemos na Alemanha, aliás, na Espanha também tivemos um encontro político, a primeira cúpula política entre o Brasil, Espanha e comercial. Na Alemanha, interessante, porque a maior feira industrial de tecnologia de inovação do mundo é em Hanover. O Brasil foi o primeiro homenageado lá em 1980 e voltou a ser agora, esse ano. E qual foi a política? Nova indústria Brasil, a política industrial. O mundo fica muito curioso e quer mesmo saber como é que o Brasil conseguiu desenvolver uma política industrial moderna que, com poucos recursos orçamentários, o Brasil, infelizmente, não é um país rico, né? Com poucos recursos orçamentários, consegue destravar investimentos do setor privado e gerar esse efeito que a Luciana abordou, que é gerar emprego, renda, etc. Então, estivemos na feira de Hanover, apresentando a NIB. Paralelamente, uma discussão, tanto com os empresários, como também com o governo. O Brasil é um país estratégico do ponto de vista industrial, comercial, da Alemanha. A Alemanha tem poucos parceiros estratégicos, o Brasil é um deles. E foi uma reunião de altíssimo nível, em que se discutiu, sobretudo, biocombustíveis, como um substituto perfeito para os combustíveis de origem fóssil. E nós temos aqui o etanol, o biodiesel, não é? Como uma solução contemporânea, moderna, sustentável, que caminha para a transição energética e nos torna mais independentes em relação, por exemplo, gasolina e diesel. O Brasil é um modelo. Fizemos um teste, se eu tiver mais um minutinho eu conto, fizemos um teste espetacular com um caminhão 100% fabricado no Brasil e que foi levado para a Alemanha com o nosso biodiesel, com biocombustível brasileiro. E depois um teste com um caminhão fabricado na Alemanha com combustível alemão e depois com biodiesel. Uhum. E a redução na emissão de gases de efeito estufa com o nosso combustível é quase 60% vezes maior do que a solução europeia. E isso atestado por autoridades da Alemanha, pesquisadores da Alemanha. Então foi uma viagem muito importante.
O senhor falou aí da Brasil sendo protagonista dessa transição energética de modelos sustentáveis. Isso foi levado também para a feira de Hanover, né? Como é que contribuiu essa discussão toda nessa feira? Com efeitos, que tipo de efeitos teve?
Luciana, você está corretíssimo. Olha que interessante. O Brasil levou em 1980 para essa feira o nosso carro a álcool e a solução do etanol. O mundo cá entre nós viu, achou bonito, mas ninguém quis nos acompanhar. Ninguém comprou a ideia. O Brasil volta agora, de novo, como homenageado, e não tem só mais o etanol, tem o biodiesel, tem o biocombustível, tem o biometano, tem o hidrogênio, todas as soluções que nós chamamos aqui dentro de uma regulação criada pelo presidente Lula, que é o chamado combustível do futuro. Inclusive para o SAF da aviação, todas as soluções tecnológicas, mas sobretudo o etanol e o biodiesel como uma solução, como eu disse, substituto perfeito da gasolina, do diesel. E agora teve uma certa admiração, né? Eu notei claramente isso e até comentei com todo mundo. Dá um orgulho danado de ser brasileiro. Um orgulho danado de ser brasileiro e como a nossa ciência, a nossa indústria é competente e é capaz. Encontrar soluções adequadas, baratas, que cabem no nosso bolso e resolvem os problemas, não apenas do Brasil, pode resolver os problemas do mundo.
Muito bem, nós conversamos com o ministro Márcio Fernando Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Obrigado, ministro, por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Um abraço a todos, muito obrigado a vocês.
Começa amanhã a semana de vacinação nas escolas.
Por meio dessa ação, o governo busca alcançar 27 milhões de estudantes em mais de 100 mil escolas do país.
O objetivo é colocar em dia as cadernetas de crianças e adolescentes com foco em doenças como meningite, sarampo e Covid-19.
A partir dessa sexta-feira, 24 de abril, crianças e adolescentes de 9 meses a 15 anos de idade poderão ser vacinados nas escolas mediante autorização dos pais ou responsáveis. A semana de vacinação vai até a próxima quinta-feira, 30 de abril. Além do calendário básico, a estratégia inclui a imunização contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, faz o chamado.
São muitas vacinas, felizmente, cada vez mais ampliação vacinal pelo SUS. Então, os pais e as mães que têm alguma dificuldade é autorizar que essa vacina aconteça na escola, que as equipes de saúde da família, junto com a comunidade escolar, vão garantir essa vacinação. Estamos extinguindo a disciplina do negacionismo do currículo escolar na educação básica.
A iniciativa integra o programa Saúde na Escola, uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação, e pretende alcançar 27 milhões de estudantes em cerca de 105 mil escolas do país. Foi em uma ação como essa, 2 anos atrás, que a autônoma Iranéia Rego teve a chance de colocar em dia a caderneta de vacinação do filho, João Emanuel Rego. Ele tinha 15 anos e foi imunizado contra a Covid-19 e o HPV na escola em que cursava o ensino médio.
Tive de autorizar ele tomar as vacinas, mas eu achei muito bom, achei assim, eu não tinha tempo de levar ele no posto e adolescente também, né? Nunca tem tempo também.
Em 2025, todas as vacinas do calendário infantil apresentaram aumento de cobertura em relação a 2022. A tríplice viral, por exemplo, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, chegou a quase 90%.